De 4 anos, que disse a mim: vovó, eu queria. Ele estava só me pedindo coisa. Eu digo: pô, bem, toda hora você me pede uma coisa. Porque eu, toda sexta-feira eu almoço, hoje é dia de almoçar com ele. Toda hora você pede uma coisa. Agora foi as figurinhas.
Figurinha,
né?
Não fala não, fala não.
Aí disse assim: que R$7, Maria.
Não, não, aí é um outro, é um programa só para falar disso.
Só falar disso.
Minha nossa.
Aí eu disse assim: você fica me pedindo todo dia um porquinho, um não sei o quê, não sei o que bem. Mas você não me dá presente, era perto de Natal. Ele disse: mas vem Natal aí, você quer uma joia?
Ele te disse isso?
Juro por Deus. Você quer uma joia? Eu vou comprar uma joia.
Ele vai arranjar
e
o dinheiro aonde?
A mãe comprar aquelas pulseirinhas coloridas, né? Parecem as pedrinhas,
sim,
que
sim.
Tem de saúde. Ele comprou, pediu a mãe para comprar e a mãe comprou de saúde. E eu esqueci de botar hoje, porque quando eu vou almoçar.
Ih, tem
ele
igual pergunta, a pulseira. Cadê a
pulseirinha? Cadê a joia que ele deu?
Oh, meu Deus, a joia.
Mas eu dei o maior valor, né?
É.
Porque a sensibilidade dele, pô, vou dar uma joia, vovó. Eu me senti.
Você achou?
Me achei.
Que maravilha, né? Mas a gente precisa realmente cuidar dos meninos.
Precisamos.
Porque estão meio perdidos,
precisamos,
né? Aquele modelo antigo não funciona mais.
Não funciona.
E o modelo novo eles ainda também não dominam, né?
Não,
então.
Funciona. E é bem diferente. As gerações. Completamente. Eu me lembro que eu namorei cedo, 13 anos, eu estava namorando. Eu vejo minha neta, que vai fazer 13 anos, ainda menina, mas assim, com mais informações do que eu
muito
tinha.
Muito mais informação, é.
Do que eu tinha.
Mas talvez menos maturidade, talvez.
Menos maturidade. Porque ela não está nem preocupada com isso, sabe? Então, é bem diferente, Maria.
É. E as figurinhas, minha gente, o que é isso? R$7.
R$7.
Oh, gente, eu sou tão jurássica, que na Copa passada... A criança estava com 6 anos. Tu acredita que eu comprei cola para encolar as figurinhas? Mas mangaram de mim, viu? Mas mangaram. Mulher, usa cola há muitos anos. Aí eu comprei cola. Eu juro. Falei, ó, meu amor, você colar as figurinhas. Minha mãe. Mamãe é um adesivo. Oh, meu Deus, que fora. É nesse nível meu atraso. Mas eu, na minha época, na nossa época, álbum era uma coisa democrática que todo mundo tinha.
Poxa,
não era?
Hoje...
Todo mundo podia ter. Eu me lembro que chegavam a dar o álbum. E a gente comprava as figurinhas, eram centavos. Era...
Isso que eu tô lhe dizendo. Era
então virou uma coisa de elite agora o álbum. Eu fico arrasada. O menino da comunidade não vai poder.
Não vai poder.
Não vai poder, porque
diz
R$7.
Que é 12 mil pra você preencher um álbum, né? Completar um álbum.
Foi 12 que disseram. A mim disseram 5, eu já quase desmaiei.
Eu vi ontem a moça do Uber me dizendo que era 12 mil. Agora, como bem não está interessado aí?
Não está, não?
Não, ele tem 4 anos, ele não tem noção.
Ah, pequenininho, ainda não está. É,
ele
não
só
sabe.
Quer as
colar.
Coisas colar.
É.
Aí,
não, entendeu? O meu quer, minha filha, quer completar. Oh, agora sim, ele está sabendo. Ele já tinha me dito que queria o álbum de capa dura desde a Copa passada.
É isso que eu estou lhe dizendo, os modelos sofisticados.
Por quê? Por que ele quer de capa dura? Porque eles fazem uma... Pleura de um álbum de capa dura. Não, querida, e tem o de ouro, de prata. Ou seja, eles botam categorias. Aí a criança fica desejando aquilo. A criança é uma máquina de desejar.
Gente,
né?
Gente.
A gente, eu disse, meu filho, eu vou comprar o de capa. Eu tinha dito, tá bom, meu amor, vai comprar o de capa dura. Tudo bem, porque da vez passada, ele levava o álbum pra lá e pra cá e rasgou todo.
É, rapidamente.
Aí eu falei, tá bom. Quando chegou dessa vez, o álbum de capa dura demorou. E o de capa mole tava lá. Eu falei, sabe de uma? Vai. Quando eu fui ver, o de capa dura era 80, amiga. O de capa mole, 20 e pouco.
80?
R$80 o de capa dura. Eu falei, meu amor, você compra muita figurinha com esse dinheiro.
Meu Deus do
céu. O álbum é uma brincadeira. Você não tem que levar esse álbum para o resto da vida, guardar para o resto da vida. É uma brincadeira. É uma coisa lúdica. Aí vira um investimento agora.
É um investimento.
É muito triste, muito triste. Porque eu acho que o menino da comunidade, ele não tem como ter.
Não tem, não tem.
É muito triste. Na nossa época, todo mundo tinha. Mamãe comprava um pra todo mundo. Claro, cada um não tinha seu álbum. Eram 3 meninos, era um álbum pros 3.
Sim.
Mas aí completava mais rápido, né? Porque todo mundo investia. E eu acho mais legal, fazia uma coisa compartilhada. E
trocavam, né?
É. Tem que bater bafo, ele tá aprendendo a bater bafo. Eu falei, querido, invista no bafo. Você invista
só,
no
eu
bafo.
Eu soube porque... a história de que uma mãe gastou uma fortuna, mas muito dinheiro... Para o filho, comprando figurinhas para o filho. Investimento altíssimo, ela pode. E o menino perdeu tudo no bafo. Outras conversas de Uber,
Ave
viu?
Mãe.
Inusitadas.
Não, as conversas de Uber.
São maravilhosas.
Maravilhosas.
E me contando. Eu disse, não, eu não vi essa história, não, mas vou registrar aqui.
Imagine.
Perdeu
eu acho
tudo.
Também que esse delírio, né? Dizer, ah, eu vou comprar. Não pode. A criança tem que entender
pode.
O valor do dinheiro, gente.
No chão.
Demora pra conseguir a figurinha que você quer. Você vai tentando, mas isso é dinheiro. A criança tem que entender que você está gastando dinheiro pra completar aquela brincadeira.
Eu fiz um pouquinho. Não é o preferido, não, que meus netos, todos, no mesmo nível de amor. Mas como eu convivo, então ele fica, né? Dia de sexta-feira mora mais perto.
Fica pedindo
eu fiquei
coisa.
Mais ele, porque minha filha teve ele na pandemia.
Então ficou mais próxima.
Mas ele faz assim. Eu dei umas moedas para o porquinho dele, levei, juntei um cara, moeda mesmo. Ele, vovó, você é rica. Eu digo, oh, meu Deus, ele está medindo pelas moedas. Mas quando eu digo a ele, bem, você trouxe o que para mim? Eu digo, não trouxe nada. Eu vou ganhar beijo? Vai. Entendeu?
É.
Então, ele é tranquilo. O amor dele não é medido pelas coisas.
Não é comprado pelo presente.
Não é comprado, não é. Porque a gente precisa disso, né? Porque...
É.
Tá. É difícil.
E a criança, ela é uma máquina de consumo, né?
Marca.
E não é à toa que as marcas investem tanto em... E por isso que a internet cada dia é mais perigosa, porque num intervalozinho de uma coisa e outra, vem a propaganda. A criança, ela é uma máquina de desejar.
Ai, fica alienadinha aí.
É uma loucura. E a gente, pra dizer o não, porque tem que frustrar, viu, minha gente?
Eu acabei de dizer isso. A frustração é fundamental.
Agora, dá o suporte, porque às vezes a mãe fica agressiva quando a criança chora. Então, pare de chorar. Não, deixa ele chorar.
Deixa chorar.
Já deu o não, agora deixa ele chorar, completar o processo emocional dele, vencer aquilo, aceitar.
É isso. Agora, a gente já tenta na hora de... Pode mais um pouquinho? Então, a gente faz um apelo.
Né, é Marquinho que manda, né? Marquinho que manda.
Ele tá ligado porque é outro programa, é em rede.
Ah, aí tá tudo junto, né?
Então, tem que ter, né? Ele fica ligado por isso, que é mais um pouquinho mais trabalhoso. Pode explorar. Não, na questão das figurinhas, eu vou te contar.
Não, isso me abalou. Me abalou quando eu vi o preço. Eu falei, uma figurinha, R$1? Gente,
eu fui ontem comprar que ele me pediu, mas eu já vou encerrar um. Quando eu cheguei, perguntei lá, moço, tem figurinha do apoio?
Tem,
aqui no Campo Grande. Eu disse, quanto é? É R$7, então me dê 3. Mas vou dizer bem, toda semana.
Não, é assim.
Eu digo, gente, 7? Eu não acreditei. O moço, tá certo isso, tá. 7.
É, isso é o preço de um lanche de uma criança, entendeu? É uma loucura,
meu Deus, e isso promove exclusão.
Promove exclusão. Totalmente. O álbum não era uma coisa assim. Agora não. Virou tudo marca. Totalmente. E outra coisa, o futebol, que era um futebol que não é mais também,
não
agora é.
É
um futebol de marca, né?
E futebol das Betts.
É Betts. Eles estão defendendo mais uma marca, né, na camisa. Você quase não vê o nome do país, é tanta marca.
Nada.
E o álbum virou isso também.
Isso.
O álbum é uma pena, né?
É uma pena. Porque a gente vê...
Tem uma parte boa do álbum que eu gosto, que é a parte geográfica. A criança acaba... Quando eu vejo um país que eu não sei qual, eu digo, meu amor, vamos descobrir onde é esse país.
Sim.
Aí a gente vai no Globo. Vai olhar o mapa. É o lado positivo.
Isso.
É isso aí. Porque a criança que não está interessada em futebol. Na última Copa, ele não era interessado em futebol. Querida, em 6 meses ele adquiriu tanta informação.
É,
eu não sei de onde ele já sabia todos quem ganhou, quem fez o gol, quem foi o país que perdeu, o país que não foi para a Copa. Eu falei, menino, você nem ligava para futebol. Ou seja, a capacidade deles de memória é enorme. A gente só tem
por
que...
esse lado é muito bom.
É muito bom. Agora a gente tem que canalizar para o que é produtivo, né?
Isso.
Porque uma memória para ficar repetindo meme não dá, né, gente?
Não, de jeito nenhum.
Não dá.
De jeito nenhum.
Né? Sei que serve. Você já viu Ari Fontoura falando lá?
Sim.
Dizendo. Os meninos chegaram para mim e disseram: e aí, tio, tá formando aura? Tá formando aura? 6-7. Sabe
meu
o que é isso?
Meu Deus.
Se você tem um filho de 7 a 12 anos, você sabe o que é isso. Se você não. Não,
não
tem,
sabe.
É um outro alfabeto.
Você tem que ficar...
É um letramento.
Isso é um letramento e você tem que ficar atualizada.
Se você está formando aura, eu falo, meu amor, que eu saiba, todo mundo tem uma aura, né? Eu entendo que não, mãe, está formando aura. Six, seven.
O que foi que a Ari Fontoura falou?
Falou, o que é isso que os meninos chegaram pra mim no aeroporto? Que ele tava assim, os meninos chegaram, ei, vô, tá formando aura, six, seven. Ele falou, o que é isso? Ele só pergunta.
Do que se trata isso? E é atualizado, né?
E atualizado.
Isso.
Mas não deve ter um netinho em casa, porque se tivesse ele sabia.
Já sabia o que era. Pois é, a gente vai ter que
encerrar.
Mas Maria volta, gente. Maria volta.
Eu volto. Essa massa não para de me convidar. Olha, mas hoje eu vou estar no teatro.
Eu ia dizer rapidinho, hoje, Los Catedrásticos, no módulo...
Não. Na Ladeira da Barra, no Teatro Molière. Mudamos de área. Agora a galera toda da Barra, da Vitória, do Campo Grande, de Ondina, não vai reclamar. Não é que o módulo é longe, não é. Eu já falei, a pessoa vai, sobe a ladeira malhando o glúteo, e chega lá, senta na cadeira e ri, malha o abdômen. Pronto, sai malhado, gente.
A gente não perca qual é o horário.
Não perca. Los Catedráticos, Macetando Apocalipse, Teatro Molière, na Aliança Francesa, ali em cima da Ladeira da Barra. Sextas e sábados, 20 horas. E domingo, às 18. Pronto. O chazinho das 6. Pronto. Você que gosta de sair cedo no domingo, vai nesse domingo. Não só perca. Tem esse fim de semana, só tem esse fim de semana. Acabou, só tem esse.
Não perca, eu sou corre. Duas vezes. E assim eu fico me despedindo, agradecendo aos ouvintes pela audiência, pela paciência. Segunda-feira a gente está de volta para falar sobre mulheres na área de ciências, tecnologia. Fique com Deus. Excelente final de semana. Até segunda-feira.
Eu gosto de ser mulher.
Você ouviu pela Cardeal FM A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça. Até o próximo programa.
Uma menina de ser feliz ou sofrer, com quem eu faça calor. Esse querer me ilumina e eu não quero amor, nada de menos. Despeço os jogos. Esqueço e continuo ainda selas. Minha vida me alucina. É como um filme que faço, mas faço melhor ainda do que as estrelas. Então eu digo. Docemente.
Você acompanha agora na Rede Excélsio de Comunicação Passaporte com Heloísa Braga. Passaporte, passaporte.
Oferecimento Air Europa.
Heloísa Braga.
Olá, 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 minha gente. Muito bom dia. Como é bom ter você na nossa companhia através da Rede Excélsio de Comunicação para mais uma edição do nosso programa Passaporte aqui na Excélsior FM, também na Cardeal FM. Estamos também através do YouTube, entre lá, Rede Excélsior ao vivo, porque hoje eu converso com o jornalista Vinícius Arnaud. Ele é produtor e apresentador do quadro Agenda do Papa no programa Entre Amigos e programa Vida e Fé aqui na nossa Rádio Excélsior. Também apresenta o podcast Voz e Missão, criador de conteúdos digitais. Vamos tratar de um tema super bacana. Estamos nesse momento de comemoração de um ano do Papa Leão XIV no Vaticano, frente a esse pontifício do Papa. E queremos saber das viagens do Papa. Para onde o Papa vai? Quais são os propósitos dessa viagem? O que o Papa tem colhido nessas viagens que ele faz, no sentido de evangelizar, né? Nós sabemos que a missão do Papa é uma missão que busca paz. O Papa tem se posicionado de uma forma muito mansa, mas de uma forma muito firme frente ao Vaticano, e trazido para a gente missões e reflexões, né, muito pertinentes para esse mundo tão conturbado que a gente está vivendo. Bom dia, Vinícius, que prazer ter você aqui no programa Passaporte. Tudo bem?
Tudo bem, Heloísa, um prazer todo meu. Boa tarde, bom dia para todos vocês da Rádio Excelsior FM 106.7 e Rádio Cardeal FM 106.1. É um prazer estar aqui neste especial 106, falando sobre as viagens apostólicas do Papa. É um itinerário imperdível e também muito profundo, de grandes experiências e significados, Heloísa.
Ô Vinícius, quais são os propósitos reais das viagens do Papa? Como é que esses roteiros são traçados e por quê?
Olha, Heloísa, assim, o Papa Leão XIV, ele pretende, nessas viagens, conforme ele falou em algumas entrevistas, em voos de volta, principalmente na visita que ele fez à África, o Papa disse que o propósito principal é o anúncio do Evangelho. Então, constantemente, Leão XIV, ele é indagado por jornalistas sobre esse propósito, alguns encontros que ele faz, mas ele também tem propósitos ecumênicos, de diálogo com outras religiões, com membros da igreja, em prol da unidade, né, entre cristãos. Então, ele tem seguido esse itinerário de, por exemplo, a sua primeira viagem apostólica foi em comemoração dos 1.700 anos do Concílio de Nicéia. Então, ali ele fez um encontro ecumênico. Também fez a viagem à África, onde passou por alguns países, inclusive a Argélia, que é a terra de Santo Agostinho. Então, ele tem essa questão de visitar esses países, sempre uma marca do Papa Leão XIV, tanto pregar a paz às nações, como também dialogar com essas nações. E é uma grande marca dele também, é uma definição de doutrina. Ele tem definido muita doutrina nos seus discursos, na sua forma de pregar o Evangelho.
Quantas viagens ele já fez até agora? Ele tem um ano, né, à frente como Papa, né? Apenas um ano, e já tem caminhado bastante, né, Vinícius?
Sim, sim, ele tem feito inúmeras viagens apostólicas. O Papa Leão foi eleito em 8 de maio de 2025, e de lá para cá ele tem feito inúmeras viagens apostólicas. A primeira viagem, como eu disse, foi por ocasião dos 1.700 anos do primeiro concílio de Nicéia, e que ele fez uma peregrinação a Isnik. Então, ele viajou ali na Turquia e viajou no Líbano, também fazendo inúmeras visitas, visitou mesquitas, visitou também locais arqueológicos, né? Igrejas antigas. Então, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre esse itinerário do Papa, né, na Turquia e no Líbano. Também o Papa fez uma pequena visita a Mônaco. Foi importante que ele dialogou com Mônaco, é uma realidade diferente desses países como Turquia, Líbano e África. Mônaco é uma cidade rica, né? Então, quando o Papa visitou o Principado de Mônaco, ele pregou sobre a necessidade de um país rico poder ajudar os países mais pobres. Também fez uma viagem apostólica à África, onde visitou 4 países: a Argélia, visitou também o Camarões, visitou Angola e Guiné Equatorial. E tem muitas outras viagens que o Papa Leão pretende fazer aí, está no roteiro à vista dele.
Em quanto tempo ele define um destino e programa essa viagem?
Olha, ele programa essa viagem geralmente, se a gente for olhar na sala de imprensa da Santa Sé, sempre antes, né? dois meses antes, sempre a Santa Sé, ela divulga todo o itinerário.
Quer dizer, isso deve rolar, essa programação, esse planejamento deve vir antes, né? Para divulgar.
Vem antes, sim.
Dois meses antes. Deve ser muito cuidadoso, tudo muito atento, né? Porque não é uma viagem de um turista comum. Ele viaja com propósitos muito bem definidos, né, Vinícius?
Com certeza. Quando todo a Santa Sé, o Vaticano, decide a realização da viagem, sempre tem um significado. A primeira viagem dele apostólica não foi à toa, porque foi não somente por ocasião desses 1.700 anos do primeiro concílio de Nicéia, mas também foi toda uma preparação e todo um anúncio durante o Jubileu da Esperança do ano passado.
Foi.
O Jubileu da Esperança, que o Papa ele foi sempre anunciando nos seus discursos sobre essa necessidade de viajar a Turquia e o Líbano, e falando também sobre a importância do diálogo ecumênico, da importância entre a unidade entre os cristãos. Isso já vem também de Papa Francisco. Papa Francisco também já tinha, já trazia para toda a sociedade e a comunidade católica essa importância de estabelecer o diálogo ecumênico, e o Papa Leão XIV ele vem reforçando, né? Então, também promover o diálogo, promover a unidade entre os cristãos. Então foi todo um preparo ali durante o Jubileu da Esperança e vários discursos. O Papa trouxe esse anúncio dessa viagem. Então, com certeza, a escolha desses itinerários possui significado.
O Vinícius, ele tem uma... Ele passa, pelo menos para mim, uma sensação, assim, um sentimento de que é com uma pessoa muito tranquila, mansa, mas ele, nessa guerra, naquele diálogo, naquele Sim. evento com o Trump, ele se posicionou de uma forma muito firme, com uma clareza muito grande sobre o propósito da Igreja Católica, né? E eu confesso que ele ganhou ali minha admiração, porque... Sim. Eu gostei muito da posição dele, da firmeza em defender a paz, em defender o diálogo, de dizer não à guerra, né? Ele foi muito claro. Qual é a sua visão, que é estudioso sobre isso, desse episódio?
Olha, veja bem, quando o Papa Leão ele foi eleito, e eu estava até aqui na Excelsior, substituindo na época João Victor no Pega a Visão, enquanto João Victor estava... em Roma, né, no Vaticano, acompanhando tudo com o conclave. Então, assim, quando veio esse nome Leão, primeiro que eu gosto desse animal, né, Leão, a simbologia de um leão, né? Ainda mais nos tempos de hoje, porque o leão, ele é um animal silencioso, mas na hora que ele ruge, Sim. ele assusta. E ele impõe aquela firmeza, né? Então, Jesus ele tem essa simbologia do leão, também o leão de Judá, mas também com o cordeiro de Deus. Então, o Papa Leão ele trouxe bem esse arquétipo, tanto da mansidão, de falar pouco, a elegância com que ele falou, achei muito importante.
Elegante.
Ele foi a palavra certa é isso, ele foi elegante ao falar.
E nem rendeu muito papo depois, né? Porque ele botou um ponto final na história.
Ele botou um ponto.
Posicionou de uma forma belíssima.
Belíssima, de uma forma firme, conforme você também falou. Mas também, assim, acredito que o Espírito Santo, aí trazendo para o lado católico, né? Nossa visão religiosa, o Espírito Santo trouxe ele para o momento certo. Porque o Papa Francisco.
Inspirou, né?
Ele veio num momento, Papa Francisco, que a igreja precisava, a gente precisava olhar para a igreja de uma forma, a simplicidade da igreja. E agora, num momento de tantos conflitos, e o Papa Francisco vinha já debilitado, não poderia enfrentar essas questões, né, devido à sua saúde, Papa Leão XIV, ele veio com, um Papa relativamente jovem, 70 anos, mas ele tem uma boa saúde, ele fazia muita musculação, né? Atividade física, então ele tem uma saúde ainda em dia, Então, assim, não somente física, mas uma fortaleza espiritual de dizer e também de responder às indagações dos jornalistas que perguntaram constantemente, sempre que ele trazendo com propósito as viagens, ele trazendo o propósito de anunciar o evangelho, de falar das questões espirituais. Geralmente, os jornalistas, eles tendem, a imprensa, né, mundial, a fazer perguntas que toquem nesses pontos políticos, os pontos que geram, de certa forma...
polêmica, que dão manchete.
Dão manchete, sensacionalismo. E ele soube responder de uma maneira que não rendeu.
É.
Botou uma impressão, uma crítica que eu digo aqui, Heloísa, não é uma crítica destrutiva ao Papa Francisco, porque é uma visão que eu tinha a respeito do pontificado, que o Papa Francisco, ele respondia as questões, mas para a imprensa deixava muitas brechas. Então, às vezes...
Rendia, né? Rendia.
Acabava rendendo muitas questões, que às vezes o Papa Francisco não falava determinado ponto contra a doutrina da Igreja, mas a forma como a imprensa pegava e às vezes recortava aquela situação ou fala do Papa Francisco, a imprensa jogava de uma maneira que dava uma outra conotação e uma impressão em relação ao Papa Francisco que não era correspondente àquilo que ele era de fato. Mas o Papa Leão, ele responde deixando tudo claro de maneira mais sucinta. Eu acho que é uma diferença que eu vejo em relação ao Papa Leão e Papa Francisco, não trazendo que um é melhor do que o outro, mas o Papa Leão tem essa característica mais evidente e traz justamente para o foco das viagens apostólicas a importância do porquê ele está indo para aquele país, determinado país naquela circunstância. E dessa forma, a mídia não procura entender, né, a importância.
É recado curto e grosso, como a gente fala, né? Ele é direto. Ele vai ao ponto, né?
De uma maneira tranquila.
Tranquila. Ele passa isso muito claramente. Vinícius, eu preciso chamar o primeiro break comercial.
Sim,
e eu tenho aqui uma série de perguntas a lhe fazer, inclusive sugeridas aqui pela nossa coordenadora, Patrícia Tosta. Eu volto em instantes com você, tá bom? Não saia daí, minha gente. Que papo bom. Até já.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
Preparado para uma festa junina inesquecível? Forró da Sagrada, dia 30 de maio, a partir das 16 horas, na Capela da Sagrada Família, no Garcia. Vai ter comidas típicas, bandas de forró, reza de Santo Antônio e muita diversão. Adquira seu ingresso, concorra a um balaio junino e ajude na reforma da nossa capela. Forró da Sagrada, não perca! Mais informações e ingressos na Secretaria da Capela ou ligue 4009-6612.
Muitos estão buscando seu destino e outros são destinados a buscar. Os que encontram suas raízes e os que vão para enraizar. Há maneiras de ir à Europa, mas não tantas de voar. Porque voar é parte do seu destino. Isso vai te libertar.
Na Excelsior FM 106.7, você tem as transmissões esportivas mais completas e emocionantes e a melhor cobertura do seu clube do coração. Jornada Esportiva Excelsior, com equipe Excelsior de olho na bola.
De olho na bola.
Narradores, repórteres, comentaristas, plantonistas, editores, operadores, sempre com a melhor cobertura para você. Jornada Esportiva Excelsior 106.7, com equipe Excelsior de olho na bola. Coordenação Raimundo Rui, comando Walter Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excelsior comanda.
Com
mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Muitos estão buscando seu destino e outros são destinados a buscar. Os que encontram suas raízes e os que vão para enraizar. Há maneiras de ir à Europa, mas não tantas de voar. Porque voar é parte do seu destino e isso vai te libertar.
Brisa, sol, terra e mar te esperam na Costa do Sauípe. Você não precisa de férias para curtir o paraíso. Coloque os pés na areia, encante-se com o espetáculo da natureza. Se delicie em um resort all inclusive, pertinho de você. A Costa do Sauípe é sua e tá pronta para te receber. Costa do Sauípe, Bahia de verdade.
Estamos apresentando na Rádio Excélsio e Cardeal FM, Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Heloísa Braga.
Estamos de volta. Hoje eu converso com o jornalista Vinícius Arnault. Estamos falando de um tema extremamente interessante e tenho certeza que mexe muito com sua curiosidade, que é sobre as viagens do Papa. Para onde ele vai? Que propósitos ele tem quando escolhe um destino? O que, que ele tem colhido nessas viagens que ele tem feito? Vinícius, eu tenho aqui uma série de perguntas sugeridas pela Patrícia Tosta, coordenadora da Rede Excélsio de Comunicação, da programação da nossa rádio. Uma delas é como o Papa utiliza as viagens para mediar conflitos, como as tensões no Líbano e na Terra Santa.
Não. O Papa Leão XIV, ele... nos seus discursos, constantemente, ele traz essa mediação, que não somente nas suas viagens, mas ao longo de todo o seu pontificado, nos seus discursos, quando ele, por exemplo, recita a oração do Redinacelli na Praça de São Pedro, aos domingos, ele anuncia essas viagens e ele fala constantemente, é uma marca do Papa, sobre a sua preocupação com os conflitos que ocorrem nessa região, principalmente na região de Gaza, Israel, que ele, quando ele chegou, tinha essa questão da guerra de Gaza, Israel, agora é Israel, Líbano, né? Hezbollah, Estados Unidos, Irã. Então, geralmente, o Papa, quando ele é perguntado também durante o voo, quando ele está indo até essas viagens, ele é questionado constantemente sobre a guerra, conforme ele mesmo disse, né? Aquela fala de Trump, que dizimaria toda a nação iraniana como um ultimato, o Papa classificou aquelas falas como inaceitáveis. Então, ele sempre traz esse discurso contra a guerra, ele pede pela paz, contra a política armamentista, e gosto de reiterar que o Papa assinou com o patriarca Bartolomeu I, durante sua viagem à Turquia e ao Líbano, uma declaração conjunta pela unidade entre os cristãos. Porque o patriarca Bartolomeu I, ele é justamente um cristão separado da Igreja Católica. Então, assim, há essa preocupação da Igreja Católica, do Papa Leão, em estabelecer essa unidade, esse diálogo, em se ater àquilo que nos une, que é a fé em Jesus Cristo, as diferenças que podem ocasionar conflitos, muitas vezes são deixadas um pouco de lado, e a gente se une naquilo que a gente tem em comum. Então, o Papa Leão, ele sempre traz isso, essa, a importância do diálogo entre os cristãos que estão separados.
Ele tem tido avanços nessa questão de guerra, Vinícius?
Acredito que sim, porque o Papa Leão, aí fora um pouco da viagem, ele recebeu o secretário de Estado Marco Rubio, né?
É.
Então, ao receber essa visita...
Secretário de Estado americano.
Dialogaram de um modo que... Também o Papa, ele agiu com firmeza com Trump, mas ao mesmo tempo que ele agiu com firmeza, ele também disse, ele se abriu ao diálogo. E também de dizer, não quero discutir...
Ele flexibiliza, né? Ele abre espaço para o diálogo, né? Isso é muito interessante.
Ele abriu espaço para o diálogo, de modo que, de dizer assim, não quero briga.
É.
O recado que ele deu foi esse, não quero briga, estou aberto ao diálogo. Proposto também soluções, e ele disse também na sua viagem, soluções justas. Isso que é importante destacar, porque muitas vezes... ele foi questionado sobre a questão do Irã, do armamento também. O Irã, porque se o Trump colocou ele como defensor, como se fosse defensor também do Irã se armar, mas isso não condiz com... É uma crítica do presidente americano que não condiz com todo o discurso do Papa Leão XIV, que sempre prega pelo desarmamento. Ele fala muito da questão da política armamentista que há no mundo atual, que agrava as situações de guerra, e ele constantemente tem dito isso, essa necessidade de se desarmar. Tanto é que o seu, digamos assim, slogan, né, sua frase de impacto desde o seu primeiro dia de pontificado é por uma paz desarmada e desarmante. Então esse é o grande marco do Papa Leão, e ele vem trazendo essa mensagem em suas viagens, essa conscientização nas viagens. E falando também na necessidade de propor soluções justas. Não pode a questão do Irã também se armar como tem se armado em relação a armas nucleares, mas para solucionar isso é necessário buscar soluções justas e não buscar soluções que vão atacar os inocentes. Então eu vi nele uma preocupação referente aos inocentes e também um alinhamento a um conceito de guerra justa, que é um conceito de Santo Agostinho. Santo Agostinho elaborou esse conceito, inclusive o Papa Leão é um agostiniano. Então esse conceito de guerra justa é justamente vir a calhar com esse momento de que para haver uma reação, uma guerra que seja justa, antes de uma guerra literalmente justa, é necessário haver tratativas de diálogo exaustivas, tratativas de paz exaustivas, uma busca intensa por diálogo. Então não é chegar, vou lá atacar e atacar inocentes. Pelo contrário, toda ação que requer um uso de força militar, ela deve visar a proteção dos inocentes. E não foi isso que ocorreu quando o presidente Trump argumentou que atacaria o Irã. Então o Papa ele tem constantemente trazido isso, essa questão para as pessoas, né? Se desarmarem, não somente em questão de armamento físico, né? Mas também o armamento da língua, também do coração, o armamento do espírito.
E aí, às vezes, mata até mais, né, Vinícius?
Exatamente, é o que é o início. Jesus Cristo falava, né, que o pecado começa no coração, no pensamento. E aí, Papa Leão, ele sempre traz em seus discursos essa busca pelo diálogo, essa capacidade de contornar as situações.
Ô Vinícius, eu queria falar com você sobre essas viagens do Papa. A gente sabe que ele tem uma importância... Não, primeiro que é líder da nossa igreja, ponto, né? Então ele tem uma missão religiosa muito clara, definida, e ele tem, o Papa Leão XIV tem colocado isso de uma forma muito clara, muito firme. Mas as viagens, além desse propósito de levar paz, também deve ter, na minha visão, e eu quero ouvir você sobre isso, o propósito de evangelizar, de chegar às minorias, de estar junto às periferias, de ouvir a demanda do povo, do seu rebanho, né? Como é que o Papa consegue, Vinícius, equilibrar a sua missão política, a sua missão religiosa e o propósito da Igreja de evangelizar?
Olha, o Papa Leão, ele, durante essas viagens apostólicas fora do país, mas ele também fez algumas visitas pastorais dentro da Itália. Então, ele faz aquilo que o Papa Francisco promoveu, né? Que é a Igreja em Saída. Então, o Papa, ele visita as comunidades, visita os asilos, ele visita e anunciando sempre essa mensagem de paz e também de conversão.
Em todas as viagens ele tem esse lado social, né?
Tem esse lado social na maioria das viagens. É, como na viagem de Mônaco, ele falou, porque ele, Leão XIV lançou a sua primeira exortação apostólica, chamada de Lex Citi, que trata do amor preferencial aos mais pobres e vulneráveis. Então, de Lex Citi. É uma exortação apostólica do Papa Leão. E ele trouxe isso, ele foi até o Principado de Mônaco, que é uma região rica, mas abastada financeiramente, e levou essa responsabilidade para Mônaco, de cuidar dos países, das nações mais pobres também.
Tocando as pessoas, né?
Tocando as pessoas. Essa viagem a Mônaco, ela foi uma viagem mais curta. Foi uma viagem de um dia apenas. Já, como eu falei, na viagem que ele fez à Turquia, o Líbano teve o caráter mais ecumênico de promover a unidade entre os cristãos, o que é a pregação do Evangelho, porque é a vontade de Jesus Cristo. Porque que Jesus Cristo rezou pela unidade da igreja, das pessoas. Que, Pai, que eles sejam um como nós somos um. Então, Cristo, ele fez essa oração. Então, é um desejo de Cristo, que requer um esforço muito grande. Mas, por exemplo, quando ele viajou à África, o Papa Leão, ele fez alguns discursos importantes, como, por exemplo, em relação à advertência das práticas de mistura de religião, que o Papa ele falou sobre, por exemplo, a enculturação. O que é enculturação? É quando a gente pega uma determinada cultura de um povo e o cristianismo ele ilumina sem massacrar a cultura de um povo, né? Então, o cristianismo ele consegue se comunicar com os povos, também se comunicando com essas culturas. Mas o Papa também alertou que é já mais uma posição muito tradicional da Igreja em relação à mistura de religiões, mistura de cultos. Então ele fez essa advertência na África. Então em sua visita aos Camarões, ele alertou contra a mistura da fé, contra as práticas esotéricas e gnósticas, e chamando-as de contrária à doutrina católica. Então ele fez essa advertência durante uma homilia no aeroporto de Bamenda. Ele disse
é considerado o seu melhor discurso?
Não digo o melhor discurso, mas um discurso de impacto.
Mais impacto.
Digamos assim, mais tradicional, alinhado à questão mais tradicional, ao povo tradicional da Igreja. Então ele trouxe isso, né? Obedecer.
É um perfil diferente do Papa Francisco, Vinícius, desculpa te interromper, mas o Papa Francisco, ele tinha uma coisa muito liberal, assim, né?
Eu não digo que seja diferente do Papa Francisco. Não. É diferente da imagem que a imprensa
criou
em relação ao Papa Francisco.
Entendi.
Porque, veja bem, o Papa ele promove o diálogo, o respeito aos povos, mas ele faz essa advertência também, essa advertência em relação à mistura de fé, que é questão da doutrina católica. A doutrina católica prega isso. Mas setores mais tradicionalistas, digo de extremo na igreja, né, tradicionalistas, principalmente referente àqueles que se opõem ao Concílio Vaticano II, acham que o Concílio Vaticano II afrouxou essa questão em relação à mistura de fé, ao diálogo religioso. Então, tem mais uma... esses grupos de setores tradicionalistas, contrários ao Concílio Vaticano II, eles têm uma posição que não é tão aberto ao diálogo interreligioso. E o verdadeiro diálogo interreligioso promovido pelo Concílio Vaticano II e pela Igreja, e também pelo Papa Francisco e Papa Leão XIV, é justamente um diálogo que procure se abrir a comunicação com as diferentes culturas, as diferentes religiões e povos, mas de forma que a gente pregue aquilo que a gente acredita, sem uma imposição tão feroz, né? Tentar, por meio do diálogo, levar o evangelho para esses povos, essas culturas, e deixar com que as pessoas, os povos, culturas, membros de outras religiões, pela sua própria liberdade de consciência, cheguem ao conhecimento da verdade da fé católica. Né?
Mas em relação, eu só queria entender uma coisa dentro da política da Igreja, do movimento da Igreja. O Papa Francisco e o Papa Leão XIV. O Papa Francisco, a gente pode dizer que ele era de uma linha mais liberal e o Papa Leão XIV de uma linha mais tradicional?
Olha, assim, na questão... Porque eu creio da seguinte forma. A grande imprensa, os veículos midiáticos, quando o Papa é eleito e eles começam a acompanhar um pontificado, sempre fica querendo enquadrar em rótulos. Eu digo o seguinte, que o Papa Francisco e o Papa Leão, eles possuem carismas e modos de se comunicar distintos. Não quer dizer que eles irão divergir no mesmo conteúdo. Eles possuem o mesmo conteúdo, porque é a posição da Igreja. Então, eu creio que em algum momento o Papa Francisco ele não tenha divergido da posição oficial da Igreja. O Papa Leão faz, talvez, isso é questão, posicionamento, minha visão, né? Particular, é que o Papa Leão, ele fala com um pouco mais de clareza, deixa mais claro do que o Papa Francisco, para os veículos de imprensa. Então, seria não pelo Papa Francisco ser mais liberal ou o Papa Leão ser mais conservador, mas um modo de comunicação. Eu acho que é a grande distinção.
Perfil humano, né? Cada um tem o seu jeito, né?
O jeito de falar.
Seu jeito de falar. A gente estava falando sobre os discursos proferidos de entrevistas de maior impacto nas viagens. Essas entrevistas, esses discursos, avançam no sentido de definir o propósito da Igreja Católica, Vinícius?
Acredito que sim, porque esses propósitos eles são colocados a depender da necessidade do tempo. Então, cada viagem ela tem sua importância no tempo e na circunstância em que ela é colocada. Então, creio eu que sim, tem esse propósito. Acredito que, como se trata da questão espiritual da Igreja, há uma condução do Espírito Santo. E creio que vai sendo colocado esses pingos nos is, essas dúvidas que vão sendo dirimidas. Existe toda uma expectativa de quem está de fora da Igreja e também de quem está dentro sobre aquilo que a Igreja irá comunicar. Então, constantemente, essas viagens servem muitas vezes para colocar o posicionamento da igreja, dialogar. O Papa Francisco, na sua época, viajou para o Iraque. Então, quando ele viajou para o Iraque, se eu não me engano, no ano de 2016, 2017, eu não me lembro bem um ano que ele viajou, mas acho que foi antes da pandemia. Então, foi uma viagem significativa naquele momento, um país que estava mergulhado em um conflito. E o Papa Leão trouxe todas essas viagens com propósito, sempre comunicando algum ponto distinto, né? Mas importante para aquele momento. Eu acredito também que essa viagem, a primeira que ele fez, à Turquia e ao Líbano, o Papa Francisco faria essa viagem, mas veio a falecer naquele momento, né? No meio do Jubileu da Esperança. Já os 1.700 anos do Concílio de Nicéia foi no ano passado, né? 2025. Então, o Papa Leão XIV assumiu esse momento. Então, foi uma viagem de continuidade ao propósito do Papa Francisco, que tinha essa marca talvez mais evidente do diálogo interreligioso, né? Então, o Papa Leão deu essa continuidade a esse diálogo interreligioso. E as viagens que vão se sucedendo agora sejam viagens que possuem mais essa marca. Tanto é que o Papa Leão ele foi para a África e quis visitar primeiro a Argélia, que foi a terra de Santo Agostinho. Papa Leão ele é agostiniano e Santo Agostinho foi bispo de Hipona, da Argélia, né? Ele nasceu na Argélia. Então foi uma viagem também significativa para marcar esse carisma dele, né? Esse carisma de agostiniano.
Esse jeito. Ser. Vinícius, teve algum momento dessas viagens, ou teve alguma dessas viagens foi mais tensa do que outra?
Olha, eu creio que a viagem de maior tensão tenha sido, de fato, essa viagem apostólica à África. Engraçado que ele viajou para a África, para a Argélia, E teve que lidar com uma questão de diplomacia, né, com o presidente norte-americano, com a maior potência militar do mundo, que é os Estados Unidos atualmente. E o Papa tratou justamente de uma questão de guerra justa, que é um conceito de Santo Agostinho. Eu falei isso no primeiro bloco, né, anteriormente. E ele teve que lidar durante essa viagem com essa questão. E também em seus discursos, falando fortemente contra... ele falou que existe um punhado de tiranos que está governando o mundo, né? No momento. Falou da necessidade de diálogo, conforme eu falei também. Então ele se posicionou nesses discursos, não de uma forma diretamente a Trump, mas respondendo, talvez indiretamente, as colocações do presidente norte-americano. E também ele foi indagado durante essas viagens a respeito dele ter se encontrado com líderes militares, né, com políticos que são ditadores. E colocando ele algumas indagações como se uma pessoa que fechasse os olhos. E o Papa Leão respondeu com muita elegância também e clareza, dizendo que o mundo não sabe o que a Santa Sé faz nos bastidores ao tratar com políticos que são controversos, no sentido diplomático de poupar as vidas, de buscar soltar os presos políticos, de conversar com esses políticos mais de difícil, né, diálogo.
Ou seja, trabalha politicamente nos bastidores e a gente não tem noção do que acontece, né?
Foi o que ele falou, ele afirmou isso. Essa a importância da Santa Sé na diplomacia em prol dos direitos humanos, de fato. Em prol de promover a justiça e dialogar porque não adianta você bater de frente um Estado, né? Bater de frente com governos antidemocráticos. Então é necessário dialogar, agir com prudência. Prudência é uma virtude cristã.
Então, e engraçado, o Vinícius, desculpa, é porque a gente está falando de um ponto que é o hábito, a rotina do Vaticano, mas a gente percebe isso claramente, essa atuação política, esse trabalho de bastidor. Aqui na Bahia também, né? O nosso cardeal, ele está sempre intermediando, se colocando, buscando diálogo. É uma postura, é uma rotina da igreja, né?
Sim.
No
sim.
mundo.
É uma rotina da igreja. Acredito que o cardeal Dom Sérgio também leve como inspiração o carisma de Papa Francisco e Papa Leão XIV. E sabemos que aqui em Salvador, nossa cidade, é uma cidade que possui diversas questões, né, de âmbito religioso, e que se os bispos trouxerem de uma forma tão evidente, possa ser que a sociedade não queira. Então, toda a Igreja Católica ela tem que agir com prudência, né? Quando a gente trata de política no mundo inteiro, com a prudência para saber dialogar, poder promover a justiça frente ao mundo secular.
Ser político, né? É o jogo de cintura da política, né? E a gente vê isso muito claramente. Vinícius, eu preciso chamar o segundo break comercial.
Okay,
e na volta, eu queria colocar para você dois pontos. Primeiro, se o Papa João Leão XIV, se ele tem atraído jovens para a igreja, isso, nessas viagens, qual é a postura dele, quais são as ações dele nesse sentido e para onde mais ele vai? Quais são as próximas viagens? Eu volto com o Vinícius em instantes. Até já.
Rede Excélsior da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Muitos estão buscando seu destino e outros são destinados a buscar os que encontram suas raízes e os que vão para enraizar. Há maneiras de ir à Europa, mas não tantas de voar, porque voar é parte do seu destino e isso vai te libertar.
Brisa, sol, terra e mar te esperam na costa do Sauípe. Você não precisa de férias para curtir o paraíso. Coloque os pés na areia, encante-se com o espetáculo da natureza. Se delicie em um resort all inclusive, pertinho de você. A costa do Sauípe é sua e tá pronta para te receber. Costa do Sauípe, Bahia de verdade.
Preparado para uma festa junina inesquecível? Forró da Sagrada, dia 30 de maio, a partir das 16 horas, na Capela da Sagrada Família, no Garcia. Vai ter comidas típicas, bandas de forró, reza de Santo Antônio e muita diversão. Adquira seu ingresso, concorra a um balaio junino e ajude na reforma da nossa capela. Forró da Sagrada, não perca! Mais informações e ingressos na Secretaria da Capela ou ligue 4009-6612.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Muitos estão buscando seu destino e outros são destinados a buscar. Os que encontram suas raízes e os que vão para enraizar. Há maneiras de ir à Europa, mas não tantas de voar. Porque voar é parte do seu destino e isso vai te libertar.
Estamos apresentando na Rádio Excelsior e Cardeal FM, Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Heloísa Braga.
Hoje eu converso com o jornalista Vinícius Arnaud. Você pode ouvi-lo num quadro que ele tem sobre a agenda do Papa no programa.